As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar tem nesta altura duas turmas em isolamento profilático devido à detecção de outras tantas infecções, precisamente numa menina e num menino. Estão em causa turmas de primeiro e quinto ano das escolas Santo António e da Gualdim Pais, respectivamente, ou seja, em cada um dos dois agrupamentos nabantinos. Como estão em causa crianças que não estão vacinadas, então determina a lei que todos os contactos próximos sejam considerados como contactos de risco. Ainda pelo agrupamento Templários, nota para mais um caso confirmado num aluno, já adulto, do ensino noturno. Neste particular, conforme a ERTE apurou, a maior parte da turma prossegue com a atividade letiva, exceção feita a alguns outros alunos que, por opção própria, não estão vacinados. Por isso, estão também em isolamento. Foram detectadas 30 novas infecções no Médio Tejo em apenas 24 horas, sendo que 19 das quais dizem respeito ao concelho de Ourém. Em Tomar, por sua vez, há mais 7 infecções, enquanto que em Torres Novas houve mais 2 testes positivos, para além de um em Alcanena e no entroncamento, num registro global de 15.619 contágios, dos quais 240 estão em curso. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de casos em curso, no total de 56, seguindo-se Ourém com 52 e Torres Novas com 37. Em os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.616 infecções, 3.478 recuperações, 86 óbitos, 52 infecções ativas. Tomar 2.918 casos, com 2.804 recuperados, 58 óbitos, 56 infecções ativas. Torres Novas 2.452 casos, 2.349 recuperados, 66 mortes, 37 infecções ativas. Abrantes, 1.899 infectados, 1.794 estão curados, 71 mortes, 34 infecções ativas. Entroncamento, 1.459 infecções, 1.415 recuperações, 23 mortes, 21 infecções ativas. Alcanena, 1.254 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, 19 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 690 casos, 664 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 8 infecções ativas. Mação, 514 infecções, 491 recuperações, 17 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 329 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem casos em curso. E Sardual, com 227 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém por suspeitas de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que resultaram na apreensão de 2 plantas de cannabis em fase de secagem, 132 doses de AX, 705 euros em numerário, entre outros. O detido foi constituído barguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ourém. A ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém, de um binómio do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Núcleo de Proteção Ambiental de Tomar.
Rádio Air, informação.
Confiança, determinação, humildade. São estes os ingredientes que o Sporting de Tomar irá cozinhar para defrontar o Amatori Lodi, atual campeão de Itália, em jogo da primeira jornada da Liga Europeia de Hockey em Patins, precisamente a prova mais importante ao nível de clubes do velho continente. Este duelo será pelas 20 horas deste sábado, com transmissão do relato pela ERTE. O emblema leonino, refira-se, chega a este patamar competitivo por convite e na sequência do brilhante 6º lugar da última primeira divisão nacional. Agora é aproveitar esta experiência histórica no palmarés do Sporting de Tomar. A ERTE aproveitou e mediu o pulso ao grupo leonino, precisamente no treino antes da partida para Itália. E quem pôde assistir a esta preparação ficou desde logo diante de um empenho total do plantel, que disputou cada bola como se dela dependesse a vitória naquele instante. No final, Ivo Silva, o capitão do Sporting de Tomar, falou à nossa reportagem e traçou expectativas para esta presença em Itália.
Temos que viver da forma como o clube está a crescer, da forma normal como está a trabalhar. É tudo fruto do crescimento e da evolução e do trabalho diário de todos, não só os jogadores como toda a estrutura. Por isso tem que ser encarado o mais normal possível. A parte a parte emocional, neste caso, tem que estar focada com mais um jogo, sabendo que neste caso não há passado e não havendo passado, não há tempo de comparação, e até para nós encararmos o jogo tem que ser de forma emocionalmente muito serena. Vemos de forma ambiciosa esta competição, vemos de forma a querer ter outro tipo de experiências e vamos aplicar o nosso modelo de jogo, consoante o adversário, uma equipa que ganha com capacidade de superação que teve no Pavilhão da Luz, essa mesma equipa sim tem argumentos válidos para lutarem no Lodi ou tipo de pista, porque realmente fomos muito profissionais e competitivos. É essa mesma ambição que nos vai mover tanto para o jogo do Lodi como para os outros, mas agora está o Lodi, que é o mais importante. Tenho a certeza que a equipa vai dar o máximo para conseguir trazer o melhor resultado possível.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fez uma radiografia do Lodi, catalogando-a como boa equipa, mas sem colocar dentro dos possíveis candidatos ao título no campeonato português, numa comparação com os grandes do nosso hóquei.
Não, para lutar pelo título tenho, sinceramente, acho que não. Agora, pronto, era uma equipa para disputar o campeonato, que também ia crescer com certeza no campeonato. Portanto, não compararmos em que lugar podia ser cá, portanto, eu penso que não. Agora, não há dúvida nenhuma que o Lodi, acima de tudo, é um histórico nestas andanças. É uma equipa que está sempre na linha da frente da Itália, e teve sempre e está sempre nas decisões dos títulos, e ganha e tem ganho muitos títulos, neste caso, até nos últimos anos. E não tenho qualquer dúvida disso. O ambiente em casa deles é de facto fervoroso, tem história. Nós aqui neste palco somos diferentes, também somos um clube com história, mas não temos a história neste caso destas andanças como tem o Lodi, mas isso, o desporto cada vez mais é o momento, e cada vez mais as coisas contam, é o que se vive hoje. Portanto, o passado é história.
Portanto, a experiência já não conta como contava?
Não, absolutamente nada. Portanto, em termos de clube, sim, em termos da vivência do clube, da organização, a preparação para isto. Agora, a equipa, até porque o Sporting Tomar também, se calhar, também não teve a equipa que tem hoje, também não está no momento de forma que está hoje. Portanto, isto é importante, viver o momento. E nesse momento, é lógico que nós estamos focados e estamos conscientes daquilo que vamos apanhar. Conhecemos a equipa do Lodi também por aquilo que vimos e analisámos, e temos as nossas chances e temos a nossa desconfiados sempre que vamos lá com o intuito de ganhar o jogo. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Se jogamos noutros campos cá em Portugal para ganhar, não era em Lodi que íamos fazer as coisas de maneira diferente, mas respeitamos muito a equipa dele.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento de controlo costeiro da Nazaré, apreendeu 84 quilos de pescada subdimensionada no porto de abrigo, precisamente, da Nazaré, numa ação de fiscalização com o objetivo de controlar o cumprimento das regras de captura, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares da GNR depararam-se com 84 quilos de pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação, foi elaborado um auto de contra-ordenação contra desconhecidos, cuja coima máxima pode atingir um valor a rondar os 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido a controlo, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR lembra em comunicado que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir a longo prazo a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando simultaneamente assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais. As aulas da Universidade Sénior de Tomar vão ser retomadas. Este cenário foi confirmado à ERT pela vereadora Filipa Fernandes numa decisão que encontrou concordância na coordenação daquela estrutura. Convém referir que, ainda assim, apesar da retoma de alguma normalidade, serão tidos em consideração vários cuidados, desde logo a entrega obrigatória de certificado de vacinação por parte de todos os alunos. Filipa Fernandes recordou que as inscrições irão estar abertas de 2 a 11 de novembro, com início previsto de aulas para o dia 15 deste mesmo mês.
Vamos efetivamente retomar as aulas da Universidade Sénior, uma vez que a população também já se encontra maioritariamente vacinada e as instalações oferecem, portanto, de todas as condições de higienização e de segurança para que as aulas possam então retomar. E depois, após uma reunião com a coordenação da Universidade Sénior, porque a Universidade Sénior tem uma coordenação que, no fundo, são os representantes, os alunos e os professores representantes deste projeto, desta instituição, portanto, e então resolvemos, município e a coordenação da Universidade Sénior, retomar as aulas, uma vez que a população também já se encontra muito isolada e a necessitar, pelo menos, de algum contacto, embora que seja em segurança. Portanto, as máscaras serão sempre obrigatórias tentaremos sempre manter aqui algum distanciamento. Já nos é permitido retomar aqui alguma normalidade nas aulas. E por isso, retomaremos e iniciarão as inscrições de 2 a 11 de novembro, onde solicitamos que devem entregar o certificado de vacinação a todos os alunos. Os professores já foram contactados no sentido de retomar também as aulas e já manifestaram essa disponibilidade. E, portanto, de 2 a 11 iniciamos as inscrições. E dia 15 teremos a nossa abertura oficial no auditório da biblioteca, das aulas, e 16 então retomam as aulas normais naquele espaço no colégio, onde já é habitual decorrerem então as aulas da Universidade Sénior. A coordenação mantém-se a mesma, porque tivemos também aqui um interreno muito grande da Universidade Sénior. Provavelmente irão depois a eleições novamente, mas até então a coordenação é a mesma. Portanto, a professora Rosário é a responsável, é a coordenadora, e pronto, e é com ela que temos, no fundo, e com os restantes elementos, que temos articulado todas estas questões, todos os procedimentos legais e corretos para que as aulas possam retomar. Dizer que, obviamente, teremos menos alunos em cada aula, também para garantir aqui alguma segurança, todas as aulas dentro do espaço físico terão que obrigatoriamente, portanto, alunos terão que obrigatoriamente ter a máscara, e todos os espaços serão desinfetados após cada aula, para que assim possamos ter a máxima condição de segurança possível para as pessoas, porque efetivamente a pandemia, o grande grau de pandemia pode já ter passado, mas o vírus ainda continua muito presente e não podemos descurar nem descuidar das pessoas, e portanto desta população, que é também uma população muito de risco, obviamente.
O Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Santa Maria do Olival, assinala neste mês de outubro 50 anos de existência. Esta data não será deixada ao acaso, quanto mais não seja porque está em causa a comemoração das chamadas Bodas de Ouro, sendo que o programa está praticamente definido e estende-se até outubro de 2022. Pelo meio, registro para iniciativas como a biodiversidade e as lanternas flutuantes. Nota, a este propósito, para uma conferência de imprensa que decorreu na ESMO, ocasião em que Celeste Sousa, diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, perspectivou aquilo que irá envolver a comemoração do cinquentenário do Liceu.
O Liceu de Tomar, agora a Escola Secundária Santa Maria do Olival, faz, em outubro de 2021, 50 anos. As comemorações desta festiva data irão decorrer ao longo do ano letivo e terminarão em outubro de 2022. Assim, convidamos todos, em especial os alunos que desde 1971 frequentaram esta escola, para ao longo deste ano letivo participarem ativamente nas comemorações das Bodas de Ouro do Liceu. O agrupamento Escolas João de Santa Maria irá desenvolver muitas atividades. Aliás, como tem sido muito do trabalho que temos partilhado com a comunidade, considerando, é certo, e tendo sempre presente o nosso atual quadro de pandemia. E quero, desde já, dizer-vos que iremos, no dia 27 de novembro, desenvolver a 17ª edição da biodiversidade, uma parceria que o Agrupamento de Escolas no Santa Maria tem com o professor Jorge Paiva, e neste ano nós vamos realizar nesse dia 27 de novembro várias atividades e em particular o batismo do Carvalho Jorge Paiva em parceria com a Coerpes, a Associação de Sinda por uma Linha, dentro de um conjunto de outras atividades. Para já estão todos convidados para esse dia. Também quero dizer-vos que, a par de muitas outras que depois iremos divulgando, e é certo que não perdemos de vista o atual quadro em que vivemos também, está já, digamos, decidido que iremos fazer, em meados de junho, o segundo Festival de Lanternas Flutuantes, no nosso querido Rio Nabal.
O antigo diretor regional do Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis e da Segurança Social, José Brilhante, apresentou em Tomar, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, o seu livro Toda a Verdade, Luz e Sombras da Vida. Trata-se de um registro autobiográfico, onde o autor assume com total determinação cada episódio da sua vida. Mordaz na crítica e objetivo nos comentários, José Brilhante deixou o alerta para os riscos que a democracia atualmente corre, neste caso com o reerguer dos populismos da extrema-direita na Europa e em Portugal.
Nós vivemos tempos difíceis para a nossa democracia. Ao virar da esquina, espreitam-nos enormes perplexidades. Não é só em Portugal, é em todo o globo. Nós tivemos o Trump, nós temos outros Trumps à mesma medida na Grã-Bretanha, na Polónia, na Hungria. Aqui no nosso pequeno quintal, temos também as expressões naturais e normais do retomar do populismo na Europa. Eu diria do reerguer da extrema-direita. E hoje não vão ficar pelos 8% que tiveram nas autárquicas, nem pelos 12% que tiveram nas presidenciais. Infelizmente, a realidade sociológica e política criou condições para alimentar estas forças. E eu aproveito o livro, também na sua neutro, para lançar um grito de alerta que será ouvido com eco, que as nossas palavras relativas poderão ter, mas sobretudo para os jovens, de que o populismo precisa de ser combatido. Tem de haver um acordo nacional entre as principais forças democráticas, eu diria o PS e o PSD, para estancar esta hemorragia democrática que pode ter funestas consequências. E acho que é preciso fazer um pacto pela democracia. É preciso fazer um pacto pela solidariedade. É exigível um pacto, numa palavra que diz tudo, pela liberdade.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.